E aí, pessoas? Gente, existe com certeza um sofrimento evitável, pelo menos um, que é esse tanto de conflitos relacionais, esse monte de feridas afetivas que vamos colecionando dia após dia ali nos nossos relacionamentos de amizade, no nosso relacionamento amoroso, familiar. Não sei se vocês já repararam como nós demoramos para entender o outro, para perceber a intenção do outro naquele gesto, para acolher o outro na sua fraqueza. Como nós entramos facilmente em conflito com as pessoas, assim, né? Sempre entramos, mas hoje, nossa, tem sido assim um espetáculo. Como parece que cada vez mais, né, nós vamos ficando meio que atrofiados emocionalmente, com posturas ali muito infantis, impulsivas, impacientes. É só a gente assistir, por exemplo, uma reunião do nosso Congresso Nacional. Homens, mulheres, tão bem formados. Com poderes, com poder de escolha, né, de mudar tantas coisas, às vezes com um trato tão infantil, né, parecem crianças ali, de alunos do curso da quarta série, quinta série do fundamental, todo respeito a eles e as crianças também. E dentro da igreja, é a mesma coisa, né, o que tem de gente que muda de paróquia porque o padre fez não sei o que lá, porque a fulaninha me desagradou, tanto de gente que troca, que diz não ser mais vocacionado àquela vida religiosa, àquela comunidade, e dão vários motivos plausíveis, mas que no fundo o motivo são os relacionamentos, né? A nossa, né, própria imaturidade em viver os relacionamentos. A grande causa dos nossos problemas, das crises atuais no mundo, nos poderes, no trabalho, nos países, enfim, em todo canto, sem dúvida são as crises de relacionamento. Não estamos conseguindo lidar com o outro nem consigo mesmo, né? Tratamos o outro de qualquer jeito, como se fosse qualquer outro bem de consumo. Não conseguimos ter o mínimo de atenção às pessoas. Queremos sempre que o nosso direito prevaleça, seja respeitado. E nem fazemos atenção se esse meu direito respeitado vai atender aquele outro, vai atender aquela pessoa, se aquela pessoa vai sofrer ainda muito mais do que eu. E eu poderia fazer de uma outra forma, por exemplo. Por isso que precisamos sim educar o nosso coração, educar os nossos afetos. E nós vamos te dar aqui 4 dicas de como fazer isso. De coração, muito obrigado por se inscrever aqui, por deixar a sua curtida, por também comentar, por compartilhar. É muito importante, né, que você faça isso para que esse conteúdo avance e alcance ainda mais pessoas. Muito obrigado. Então, hoje, no momento atual em que vivemos, existem assim, muitos lugares de fala, redes sociais, né, onde a gente quiser. E isso é bom. O problema é que, às vezes, eu falo de qualquer jeito, de qualquer pessoa, em qualquer lugar, eu não paro nem um minutinho comigo para poder discernir se eu devo falar aquilo, se aquilo vai ser bom, se aquilo vai ser proveitoso para mim, para as outras pessoas que vão ouvir, se aquilo vai resolver ou estragar ainda mais as coisas, né? Nós nos acostumamos com o imediato. Como tudo hoje é muito rápido, nós ficamos meio que iludidos, achando que tudo é assim, né? Os relacionamentos também são assim, rápidos, devem ser apressados. E na verdade não, né? Precisamos de tempo, tanto para nos conhecer, para também perceber a situação que nós estamos ali enfrentando e também para entender a pessoa que está diante de nós, né? As pessoas vão mudando pouco a pouco. Eu preciso de tempo para aprender a me relacionar. Isso é uma verdade que a gente precisa acolher ali com muita humildade, com muito carinho. Uma vez eu ouvi uma pessoa na internet que falou dos Beatles, né? A banda dos Beatles lá do Reino Unido, que passaram muito tempo tocando as mesmas músicas em um mesmo bar, e um certo dia eles foram ali descobertos por uma pessoa e estouraram no mundo inteiro, como nós sabemos, né? Eles precisaram de tempo para treinar. Quando você escuta as resenhas dos jogadores de futebol nos podcasts aí, né, os grandes jogadores, mesmo tendo nascido com talento, eles treinaram muitos fundamentos, as técnicas, tiveram que ouvir os técnicos ali, né, os professores, para poder permanecer em alto nível, sentindo até muitas dores. Alguns nem viram os filhos nascerem, né, porque estavam concentrados, viajando. E, gente, é da mesma forma nos relacionamentos. Para evitar esse sofrimento, como eu disse no início, porque de verdade ele existe, né, as tensões nos relacionamentos nos fazem sofrer de verdade, ficamos até doentes, né? E para sermos bons nos relacionamentos, precisamos treinar e aprender. Né? E antes de tudo, antes de treinar e aprender, querer ter bons relacionamentos, independentemente do meu temperamento, independentemente do temperamento do outro também. Outra coisa importante para nós cristãos é que rezar, somente rezar, não vai mudar o nosso jeito carrancudo, o nosso jeito, seco, ríspido de ser. A oração verdadeira, aquela que revela quem somos, aquela que nos confronta, ela vai revelar sim as nossas trevas, as nossas belezas. Com esse material verdadeiro, acolhido, nós vamos trabalhar Essa verdade de Deus e nossa, revelada na oração, exige da nossa vontade a decisão fundamental de crescer com ela e não iludidos fora dela. Tendo dito tudo isso, a primeira coisa que eu quero te dar, a primeira dica, é o autoconhecimento corajoso. Não fuja da verdade revelada, assuma. Como eu disse, trabalhe com ela e não com outra coisa. Se você escuta muita coisa boa sobre você e também escuta muita coisa dolorosa sobre você que você gostaria de nem ter escutado, não rejeite imediatamente, mas considere refletir, se questione. Se hoje você escuta e também percebe ali sozinho muita coisa nova sobre você, tome tudo isso com sinceridade, com verdade. Se você achar até interessante, uma coisa que a gente faz muito na comunidade, é anotar, né? Anotar as nossas reações quando nós somos confrontados, quando você encontra sua mãe, quando você é confrontada, né, pelo seu marido, quando você é confrontado pelo seu esposo. Tudo isso é autoconhecimento. Procure olhar também para a sua história de vida, né, que vai desvendar muitos mistérios do teu eu atual. Claro que a sua história não é determinante, né? Assim como o teu temperamento também não é determinante, assim como você, mulher, que tem ali os seus hormônios que variam, né, naqueles dias do mês também, não são determinantes, mas influenciam sim. É com certeza, gente, doloroso ver quem somos, né, alguns aspectos da nossa vida, mas também é muito prazeroso, né, porque uma vez conhecidos, nós conquistamos autoridade sobre quem nós somos, chegamos a um domínio, nos tornamos mestres de si. O que não quer dizer que vai ser um domínio, uma matriz perfeita, né, uma segurança total, mas vai nos ajudar a viver bem os relacionamentos naquele momento ali, né, onde nós vamos precisar desse domínio de si, para não estragar tudo, entendeu? Os padres exorcistas, né, quando eles vão rezar, exorcizar uma pessoa, né, tirar um demônio de alguém, eles tentam descobrir o nome daquela entidade, daquele demônio, para poder ter autoridade sobre ele. Não estou dizendo que a sua vida tudo é demônio, estou dizendo isso não, mas isso é uma sabedoria para toda a vida, né? Quando nós vamos entendendo, descobrindo o nome das coisas, dando o nome, conhecendo a origem daquilo, da onde aquilo vem, como aquilo acontece, nós vamos ganhando autoridade, né? Vamos entendendo isso nos afetos, é muito importante. Segunda dica, não trabalhe só. Conte com a ajuda da tua esposa, do teu melhor amigo, escute o que eles têm para lhe dizer. Se for preciso também, não tenha medo de fazer um pouco de terapia, né, para poder ter aqueles bons questionamentos, aquelas boas perguntas. Seria muito bom também se você tivesse um diretor espiritual, né, aquela pessoa que vai tomar os frutos da tua oração, as tuas percepções, que vai te ajudar a tomar o norte, a direção para o verdadeiro bem que você persegue. Conheci uma pessoa, certa vez, que foi orientada por seu diretor espiritual a fazer um psicodiagnóstico. Meu Deus, assim, quando ela ouviu isso, foi como se o mundo dela tivesse assim, acabado, né, desabado na cabeça dela. Ah, meu Deus, mas eu não sou louca, eu não sou essa desordenada, nunca ninguém me pediu isso. Mas ela foi e resolveu fazer, obedecendo ali o seu diretor espiritual, né? E ela viu que não era doida mesmo, mas tinha um ponto crucial na sua humanidade a ser trabalhado. E ela foi interessante que ela viu despertar dentro dela um sentimento de liberdade, de gratidão, que ela nunca tinha sentido. Isso é muito bonito, né? Precisamos sim de um olhar seguro que venha de fora. Não qualquer olhar não, né? Qualquer pessoa não. Mas um olhar seguro que venha de fora para realmente nos ajudar. Terceira dica, a oração. Pare tudo em algum momento do seu dia para estar com Deus, para estar com o seu Criador, né? Dificilmente hoje nós conseguimos nos permitir essa ociosidade, né? Sempre queremos estar recebendo algum conteúdo, fazendo alguma coisa, aproveitando o tempo, e não temos essa ociosidade habitada, né, com Deus, que é a oração, que é muito necessária no momento que vivemos, essa avalanche de coisas que recebemos, né? É na oração que você vai perceber os teus movimentos interiores, que você vai se colocar em questão em muitas coisas, que você vai entender muita coisa, até ali no movimento espiritual revelado por Deus, né, revelado por aquele que te ama, sem acusação. Pare e reze com verdade, deixe-se confrontar por Deus. Depois de tudo isso, a quarta dica é justamente a formação da inteligência. Leia, se forme, faça bons cursos sobre a vida espiritual para aprender a rezar, sobre autoconhecimento para aprender como é que você vai trilhar essa via de autoconhecimento que é dolorosa às vezes, sim. É tomando esse bom material, né, ali na nossa inteligência, se formando bem, que nós vamos crescer com uma vontade determinada, uma vontade firme. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, né, de livros, de cursos disponíveis para você poder trabalhar e se formar a sua inteligência. E, gente, de coração, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Próximo vídeo, nós vamos falar de um dos grandes objetivos do Verbo encarnado de Jesus aqui, que é a formação dos nossos afetos. Nos ensinar a nos relacionar, né? Esse é um dos grandes objetivos dele. Comente, se inscreva se você não é inscrito ainda, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.